As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do distrito de Santarém, irá estar sob aviso amarelo devido ao vento forte que se fará sentir a partir da madrugada de quinta-feira e até início de sexta. Estão em causa, refere a mesma fonte, rajadas que podem chegar aos 80 km por hora, um cenário que deverá agravar-se em concelhos mais próximos do litoral. A chuva, por sua vez, também será uma realidade, assim como a diminuição das temperaturas mínimas, que poderão descer ao patamar compreendido entre 3 a 5 graus. O alerta chegou à redação da ERTE através de um residente na rua Fábrica da Fiação. Há registro para a presença de um ninho de vespa asiática numa árvore situada dentro daquela antiga estrutura, aglomerado esse que se encontra a cerca de 20 metros de altura e que estará ativo. Pelo menos tudo aponta nesse sentido, sendo que a ERTE esteve no local para recolher imagens e constatou a presença dos insetos. A nossa redação contactou, entretanto, fonte da Proteção Civil na Bantina, que assegurou que a situação será resolvida nesta quinta-feira, isto numa agenda que contempla ainda passagens pelas localidades de Casais e Carvalhos de Figueiredo, onde também há lugar à presença de outros aglomerados do género.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar foi obrigada a rejeitar a chegada de uma empresa que se dispunha a criar cerca de 100 postos de trabalho por falta de edifícios municipais ou privados que satisfizessem a procura. A revelação foi feita por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que não deixou de relacionar esta ausência de respostas perante a falta de estratégia na captação de investimentos ao longo de alguns anos, um cenário que desequilibra esta balança em favor de outros concelhos que, disse o eleito do PS, se souberam preparar. Célia Boné, vereadora do PSD, quis responder a estas considerações, acusando os socialistas de se desculparem com o passado.
A nossa dificuldade aqui em Tomar é, muitas vezes, precisamente o de não termos, desde logo, edifícios que estejam aptos a, de um mês para o outro, receber essas empresas. E, portanto, é muito essa realidade que nós temos que preparar e perceber que esse é o mundo de hoje. Portanto, a maioria das empresas não está para esperar um ano ou dois até conseguir, enfim, ter tudo pronto a, não quer edifícios aptos a, como vos disse. Uma das empresas que, só para dar esta nota, uma das empresas que recebi não há muito tempo aqui, estava à procura de um concelho para se instalar que fosse mais interior, aqui interior quando comparado com Lisboa, portanto, nessa perspectiva, Tomar já é interior, pelo menos quando visto lá de Lisboa, não é? E, enfim, para uma perspectiva de chegar eventualmente aos 100 postos de trabalho. Claro que todas essas questões, obviamente, nos interessam logo muito. Mas eles queriam, precisamente, basicamente para o mês seguinte, ou com pouco mais margem para isso, um edifício pronto a instalar com um conjunto de instalações, de condições que até já dizia exatamente onde é que estava, sei lá, a tomada para ligar a internet e tudo mais. Portanto, caderno de encargos pronto. Se querem, querem, se não querem, nós arranjamos noutro sítio. E assim foi, nós não tínhamos, ainda procurámos também, entre particulares, porque edifícios públicos não havia, claramente, mas tentámos encontrar aí algumas situações particulares que eventualmente pudessem, enfim, entrar nesse perfil, mas de facto não temos neste momento edifícios que de um dia para o outro alberguem 100 pessoas e com determinadas condições. Mas a verdade é que noutros locais eles existem, porque foram preparados ao longo de anos. E, portanto, apenas para dizer, esta é a realidade hoje em dia da maioria das empresas, que entram numa questão até de competição entre municípios, e, portanto, vocês não têm, há de ver quem tenha, não estamos para esperar mais um mês. E pronto, é com esta realidade que nós temos que nos saber preparar e adaptar, não só para o presente, mas para os anos próximos.
O Sr. Vice-Presidente continua a desculpar-se que o passado não foi amigo, digamos assim, e portanto estamos sempre numa situação dificílima porque no passado não se tomaram as medidas que deveriam ter sido tomadas. Eu perguntava-lhe, neste momento já são executivo da Câmara há uma série de anos, já podiam ter invertido essa situação? É uma situação que temos alertado ao longo dos últimos anos, que é necessário criar condições para que as empresas possam instalar, e o que é um facto é que também pouco ou nada foi feito nessa área. Existem planos e projetos para se fazer no futuro, mas o que é um facto e uma realidade é que até à data não estamos a falar numa governação de meses, estamos a falar numa governação de muitos anos. Até à data nada foi feito nesse sentido.
Se tudo correr pela normalidade, a compra do convento de Santa Iria, do antigo colégio feminino, por parte do grupo Vila Galé, ficará fechada antes do final deste ano. Recorde-se que está em causa o negócio a rondar os 700 mil euros, sendo que o objetivo passa por transformar aqueles imóveis num hotel de 5 estrelas, num investimento de 10 milhões de euros e que também irá criar dezenas de postos de trabalho. O prazo foi uma estimativa avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que admitiu um acordo de princípio com aquele grupo.
Há um acordo, palavra, com os investidores, com a ressalva que há, como disse, ainda alguns pormenores jurídicos a alinhavar, que acreditamos que são, não têm problema de maior, mas até termos, de facto, esse parecer jurídico totalmente, portanto, nas nossas mãos, temos que deixar sempre aqui um se. Se não houver problema nenhum jurídico, de facto, o negócio está apalavrado e será concretizado, como eu disse, o mais possível até ao final do ano, sendo certo que até ao final do ano, para ser até ao final do ano, terá que vir a reunião de Câmara.
Entretanto, avançou a bancada do Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Bonet, houve registro para uma proposta de outro investidor, proposta essa que rondará os 925 mil euros, ou seja, superior à oferta do Vila Galé. O PSD queixou-se ainda de ter sabido, na comunicação social, que o negócio ficou fechado.
Aquilo que vem na comunicação social é que o negócio estava feito. Foi assim ou não foi? Nós tivemos conhecimento de que o negócio estava a ser analisado. Não tivemos conhecimento que o negócio tinha sido fechado. Portanto, são coisas completamente diferentes. Aquilo que nos foi dito de uma maneira informal, não foi em reunião, mas foi de uma maneira informal, foi que, de facto, estava a ser analisada essa possibilidade. E foi-nos questionada qual era a nossa posição. Não nos foi dito que havia mais interessados, não nos foi dito que o negócio estava fechado, foi-nos falado em valores que não são aqueles que vêm agora na comunicação social e daí a minha questão, saber exatamente o que é verdade e o que é que não é verdade. Portanto, aquilo que vem na comunicação social são os 700 mil euros. A oferta que existe são 850 mil mais 75 mil de prémio. Estamos a falar de um diferencial de 32%, portanto não é uma coisa insignificante. Portanto, como existem estas dúvidas todas, entendemos que deveriam ser esclarecidas, apenas isso.
Hugo Cristóvão confirmou depois a existência dessa proposta, mas deixou claro que esse interesse só foi efetivado depois de finalizado o concurso.
É verdade que recentemente, e presumo que ainda vá acontecer mais, aparece alguém a dizer que, bom, mas eu até dava mais que isso. Mas foi depois de publicamente saber que havia um interessado e que até já havia valores em cima da mesa, porque durante a fase do concurso não houve essa demonstração, nunca não houve sequer a mínima demonstração de interesse pelo concurso. Nada, zero. O tempo, a capacidade de investimento, a marca associada, todas essas coisas também são valor. E é importante para nós também avaliarmos essas matérias. Até porque sejamos claros, se aquilo não for resolvido em breve o município vai ter que lá voltar a gastar mais umas centenas de milhares de euros. Connosco, com a atual liderança, no mandato anterior, já gastámos cerca de 200 mil. Quando há cerca de 4 anos atrás tivemos que fazer um conjunto de obras para salvaguardar fachadas e telhados e também a própria pintura, portanto gastámos cerca de 200 mil euros. Não sei, francamente, antes de nós, quanto é que já lá foi gasto, mas de certeza que foram também umas centenas de milhares de euros em manutenção.
A Câmara de Tomar vai avançar para o desbaste de algumas árvores situadas no cemitério de Marmelais e que colocam em risco os jazigos ali existentes e até mesmo quem visita o local. A indicação foi confirmada por Hélder Henriques, vereador na autarquia nabantina, que ainda abordou outra intervenção, neste caso o corte, de outras espécies localizadas nas imediações dos Correios de Tomar. Mais uma vez, referiu, a segurança fala mais alto.
No dia 19 de novembro próximo, portanto, iremos iniciar o desbaste das árvores, das gravilhas que se encontram no cemitério de Marmelais e que, atendendo ao grande porte que tem, constituem algum risco para os jazigos que se encontram naquele local, bem como para quem visita regularmente aquele espaço. No dia 20, iniciaremos o corte das árvores que estão secas em frente ao parque de estacionamento dos Correios, portanto os amieiros, e que serão substituídos por árvores com um perfil adequado para aquele local, nomeadamente a ginkgo biloba, que já se encontra na zona norte da Avenida Marquês de Tomar.
A segunda edição da Festa do Marmelo vai ter lugar já neste sábado na tenda do Mercado Municipal de Tomar, entre as 9 e as 17 horas, onde os visitantes terão a oportunidade de visitar uma ampla mostra de produtos diversos derivados do marmelo e da abóbora, complementada por animação cultural. Registo para as palavras da vereadora Filipa Fernandes, que deixou o convite à população.
O próximo sábado decorrerá na tenda do mercado a segunda edição da Festa do Marmelo e da Abóbora. É uma organização do município com a rede social local. A rede social local envolveu-se neste certame desde a primeira hora e tem muito desenvolvido esta iniciativa, que tem como intuito o aproveitamento de produtos endógenos do nosso concelho, como o marmelo e a abóbora, o aproveitamento daquilo que até então poderia ser desperdiçado. Este ano, com o aproveitamento do marmelo da nossa Quinta dos Marmelais, também as associações puderam apanhar e aproveitar esse marmelo. E será apresentada então em forma de doçaria, de licores, de compotas e tudo mais que poderá aparecer no próximo sábado na tenda do mercado. Por isso deixo aqui o convite a todos aqueles que queiram apoiar as nossas instituições sociais e o nosso associativismo do concelho, que estarão representados neste dia com a venda de produtos confeccionados pelas próprias instituições. É uma forma também de valorização do nosso associativismo e de uma mostra também cultural, porque neste certame estarão apresentadas algumas associações com representações culturais, como os ranchos, e outras que se quiseram associar a esta iniciativa.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através do Núcleo de Armas e Explosivos, durante o mês de outubro e início de novembro, realizou várias ações de atendimento móvel relativas a armas e explosivos, neste caso no Distrito de Santarém, decorrente destas ações, privilegiando uma maior facilidade de acesso ao cidadão. Foi possível regularizar várias situações referentes a livretes e licenças de uso e porte de arma, bem como esclarecer sobre várias dúvidas sobre o regimento jurídico de armas e munições. No total, foram registadas 89 processos de licenciamento no âmbito das armas e suas munições, recolhidas 100 armas de fogo.
Rádio R, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar foi palco para o primeiro encontro dos museus do Médio Tejo. O evento pretendeu dar a conhecer a grande potencialidade museológica existente na região e acolheu técnicos dos municípios afetos à área dos museus e a profissionais da educação. No decorrer da sessão de abertura, registro para as palavras de Cristina Pacheco, da Direção-Geral do Património Cultural, que destacou a importância das redes de museus.
A Direção-Geral do Património Cultural e, muito especialmente, o seu Departamento de Museus, Conservação e Credenciação, ao qual estão atribuídas competências nesta área da Rede Portuguesa de Museus, acompanha com muito interesse e atenção o desenvolvimento e a atividade redes de museus existentes em Portugal. Sejam estas de natureza mais formal, como é o caso da Rede de Museus do Médio Tejo, ou ainda de caráter informal. Em primeiro lugar, porque estas redes são reflexo do dinamismo do tecido museológico português. Se podemos dizer que até ao final da primeira década do século XXI o panorama das redes de museus em Portugal era restrito, talvez a menos de meia do que contava-se pelos dedos de uma mão as estruturas existentes, o panorama atualmente, como sabemos, é bastante diferente. Com efeito, multiplicaram-se as estruturas em rede, diríamos que em torno de três grandes tendências congregadoras. As redes temáticas, que é exemplo a Rede de Museus do Douro, ou mesmo a Rede de Museus Militares e Coleções Visitáveis do Exército. As redes de caráter municipal, bastante numerosas, de norte a sul do país. E as redes de caráter supramunicipal e regional, algumas fruto de novas realidades institucionais, como as entidades intermunicipais, de que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é exemplo, e no contexto do qual se assinala precisamente a criação da Rede de Museus do Médio Tejo.
A presidir a abertura deste encontro esteve a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, destacou o papel dos museus na estratégia de fixação de turistas na região.
Se nós pretendemos, a par com outros programas que a própria Comunidade Intermunicipal tem, se nós pretendemos aumentar a permanência dos nossos turistas no nosso território, os museus assumem-se aqui como um fator de captação e de retenção dos turistas durante mais tempo e, portanto, aqui uma vertente importante dos museus. Outra vertente importante, e que certamente o projeto também vai explorar, não adianta nós estarmos a projetar só para quem nos visita, se quem vive no território não conhece. Há pessoas, por mais incrível que pareça, e isto agora não é, não vou falar de um museu, mas há tomarenses, por exemplo, que nunca foram ao Convento de Cristo. Como é que eu posso vender? Como é que eu posso entender o território onde estou se não conheço os recursos, se não conheço os museus, se não conheço a minha identidade? E, portanto, este programa tem também aqui esta vertente de dar a conhecer e de estabelecer aquilo que é a identidade de um território, neste caso um território mais alargado, que abrange, como eu dizia, os 13 municípios da comunidade intermunicipal.
Adermi Ribatejano nos 32 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar desloca-se ao reduto do Juventude Oriense num duelo que pende claramente para o lado dos Leões, que irão ter pela frente um adversário que milita na 3ª Divisão Nacional, neste caso no 3º lugar da Zona Centro. Ainda nesta eliminatória, registro para os tomarenses de Santa Cita que recebem o Fanzeres do 2º escalão do Hóquei Patinado Nacional. De resto, o registro para os duelos entre os ribatejanos, o Neu de Trocamento e Vila Franquense, na cidade dos Comboios, e ainda para a visita dos Tigres de Almeirim ao reduto do Gulpilhares. A eliminatória joga-se a 11 de janeiro. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.